Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Só uma passada rapidamente aqui, o Manuel Souza, lá de Carutapera, Rádio Liberdade FM de Carutapera, é transmitindo para a Rádio Olho d'Água FM 87,9, não tenho certeza de onde, de qual é o Olho d'Água, se é de São Luís, se é de outra o repórter é cinematográfico, Açailândia, o nosso amigo o pastor Rogério, lá de Açailândia, da Esperança FM de Açailândia, Interativo FM, quem mais? O pessoal tá aqui conversando, mandando pra gente a foto, o pessoal também lá da Bahia, acompanhando a da Rádio Ativa FM, o Tonhão de Messias, acompanhando lá na Bahia, o pessoal da Nova FM, também tem Nova FM em algumas cidades, sim, né? Sim. Nova FM. Quem mais? Igarapé do Meio, o Alex Carlos. Bom dia, um abraço aí a todos de Igarapé do Meio. Nós temos a participação, o Alexandre também Coitez, lá de Bom Jesus das Selvas, a professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, a Maria Lopes está sempre conosco todos os dias, né, disse, tem, só tem ladrão de celular porque tem receptadores e a polícia tem que chegar até essas pessoas, isto é, as pessoas que estão receptando o celular, recebendo aí o celular dos bandidos. Tem algumas que são enganadas. Nesse programa, meu aparelho celular de volta, né, Jovem Pereira? Sim, sim. Já identificou que tem pessoas que compram muitas vezes na boa fé, tá? O aparelho tá bonzinho, tá com preço razoável ali, ele compra e depois descobre, para a decepção dele, que foi roubado. Mas é bom sempre desconfiar quando o aparelho está barato demais, né? Pode ser que ele seja produto de um roubo. Mas vamos rapidamente para entrar logo nessa questão do
transporte público, né?
Transporte público de São Luís. Tá um negócio que, assim, não dá mais. A gente avançou, as avenidas estão mais bonitas, mais largas, tem mais espaço para circulação, a cidade está ficando mais bonita, tem até ali os canteiros muito bem elaborados, muito bem alguns regados, até mesmo no período de estiagem e tudo. Mas quando se fala do transporte coletivo, que na maioria das cidades desenvolvidas, as pessoas geralmente deixam o seu carro em casa para passear com a família durante o final de semana, mas durante a semana, no período ali de trabalho, pega o transporte público, que é mais barato, ele não precisa ficar estressado dirigindo, desviando dos malucos de motos no meio da rua, então para ele é mais confortável entrar no ônibus com ar-condicionado, já tem um motorista particular do ônibus dirigindo, com todo o conforto. São Luís do Maranhão, o transporte é tão precário, não é, que a maioria das pessoas, o sonho da vida delas é poder comprar um carro, nem que parcele em 60 vezes, mas que compre um carro para poder sair do transporte coletivo, porque é ultrapassado. Ônibus velhos, caindo os pedaços, sem ar-condicionado, o tal do Wi-Fi que foi prometido há muitos anos, nunca funcionou. Não tem
nem ar-condicionado, imagina o Wi-Fi, já está moderno demais.
Então, essa precariedade leva todo mundo a tentar comprar um carro. É mais gente consumindo combustível, poluindo a cidade, uma série de outras consequências, e para a economia também muito ruim. As ruas ficam lotadas de veículos porque nós temos um transporte público precário, né? Muito ultrapassado. E aí o que acontece agora, além do que tem ser precário, já agora está faltando mesmo, né? 30 bairros de São Luís foram afetados pela falta de ônibus nas últimas horas, porque uma nova empresa deixou de circular também.
Agora, né? São duas. Essa manifestação, essa paralisação aconteceu primeiro com funcionários da 1001, que fica ali no retorno da Forquilha, alegando aí falta de pagamento de salários e de outros subsídios. E ontem foi a vez da Expresso Marina. Também os funcionários cruzaram os braços. Enfim, sabe Deus se nos próximos dias outras empresas também não irão parar suas atividades. Enfim, fica complicado, é preciso que chegue a uma mesa de negociação o mais rápido possível. A gente observa, Humberto, que tem sempre alguém querendo jogar a responsabilidade no outro.
Isso.
O que é que temos observado? É que as empresas alegam de que não estavam pagando os funcionários e repassando os subsídios necessários, porque a prefeitura não estaria cumprindo com o acordo, que seria repassar aqueles 7 milhões mensais para fatiar entre as empresas. A prefeitura alega de que não estaria repassando esses resultados, o prometido, o acordado, porque as empresas não estariam com o acordo também sendo cumprido, não estariam com 100% da frota. As empresas, pelo lado delas, dizem que isso aí foi baseado em estudos e que teria reduzido o número de usuários, então apenas 80% seria o suficiente para atender. Enfim, é um jogando a responsabilidade para o outro, e o povo que não tem nada a ver com isso, sofrendo as consequências. Então é preciso que seja colocado as cartas nas mesas, que se encontre a um denominador comum o mais rápido possível, para que a população possa ter o serviço restabelecido.
Olha, Jaber Pereira, eu acho que nessas horas, quando você é gestor, quando você tem essa capacidade de negociação, e chega uma hora que você vai assim, usando os argumentos, olha, é o seguinte, não dá para a gente encontrar aqui uma forma da gente modernizar um pouco mais a nossa frota de ônibus, se a gente tiver os ônibus oferecer um serviço de melhor qualidade para a população, vai aumentar o número de passageiros, vocês vão ganhar mais, nós vamos despoluir mais as nossas ruas. Usa argumentação, chega um ponto, não tem conscientização, bora falar mais grosso, bora dizer assim, olha, a cidade está sendo administrada por mim, eu fui eleito pelo povo para administrar essa cidade. Ou vocês se enquadram, ou nós vamos procurar abrir o mercado e procurar pessoas que realmente, empresários que realmente queiram cumprir a legislação, oferecer um serviço de qualidade para a população, e vocês vão ficar fora. Usa os ônibus de vocês para carregar animal, boi, manda para as fazendas, porque aqui em São Luís é para funcionar ônibus de qualidade. Eu acho que está na hora do prefeito de São Luís, Eduardo Brade, falar um pouquinho mais grosso, né, com relação a isso, adotar medidas mais eficazes para resolver, porque a população não aguenta mais, os trabalhadores não aguentam mais a qualidade. Você está vendo aí, passando agora, puxado pelo guincho. Olha lá, os ônibus estão... Porque os ônibus ficam pregando no meio da rua. A precariedade... E aí o pessoal diz assim... Ah, mas reduziu a arrecadação porque diminuiu o número de passageiros, caiu quase pela metade. E o que a gente vê é ônibus lotado, principalmente nesses horários de pico, no horário que o pessoal está indo para o trabalho, no horário que o pessoal está voltando para o trabalho... Ônibus que parece uma lata de sardinha, não é? Topado, cheio de gente. Como é que não estão arrecadando? Ah, tem uns horários que tem menos gente. Reduz a quantidade, reduz a frota nos horários que tem menos gente, bota mais ônibus para circular no horário que tem mais gente. É um negócio tão fácil de entender que não dá para o que não dá para entender, porque que não tem gestor para poder tomar uma decisão. Talvez a alternativa seja realmente trazer os ônibus elétricos, né? Esse que está sendo testado aí para oferecer mais qualidade. Aí, não precisa, coloca uma fazenda, né? Coloca um prefeito, manda fazer uma fazenda, que eles estão fazendo, chamada agora de fazenda, de energia solar. Escolhe um local aqui em São Luís, faz uma grande fazenda de energia solar para carregar os ônibus elétricos, né? Gerar energia solar para carregar os ônibus elétricos. Aí não vão precisar botar combustível, não vai precisar poluir mais a cidade, bota os ônibus elétricos para circular sem consumir diesel, sem poluir a cidade, e aí pode baixar a tarifa. E aí, quem está reclamando hoje que não pode comprar um ônibus mais novo, não pode botar um ônibus com ar-condicionado, né, vai procurar outra atividade, né? Olha, não tem capacidade, não tem eficiência na prestação de serviço, muda de profissão. Vamos botar quem quer oferecer um serviço de qualidade para a população. Talvez eu seja simplório demais, mas eu acho que essa é a alternativa que nós temos. Quem é que a produção está avisando?
Jonas Mendes.
Hein?
Jonas Mendes.
Então, nós vamos chamar... Olha, e aí o Bright teria dito... Né? Teria dito não, acho que foi oficial, né? Que... eu vou agora depositar o dinheiro que era para dar para repassar para as empresas, eu vou botar para o Tribunal Regional do Trabalho. Olha, Braide. Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, não é para pegar dinheiro da prefeitura para distribuir para dono de ônibus. Não é função. A justiça está simplesmente tentando resolver o problema, encontrar, fazer uma conciliação para poder acabar com essa brigalhada que ninguém sabe, cada um botando culpa no outro. Né? Não é essa a alternativa. E aí essa medida, que foi anunciada pelo prefeito de São Luís, segundo ele, como forma de evitar que os empresários usassem o recurso de outra forma, não para pagamento do salário dos beneficiados, parece que alguém está querendo jogar para a plateia essa notícia para ficar de bem com todo mundo. De acordo com o TRT, o judiciário não pode administrar verba destinada ao custeio do serviço público ou ao cumprimento de obrigações trabalhistas de empresas privadas. Não é. Seria usurpação de competência. Não pode. O que precisa é chegar a um acordo e, se não chegar a um acordo, adotar medidas para fazer as coisas funcionarem. Se o Jonas Mendes já estiver ao vivo, ainda não. Mas eu quero trazer o Jonas Mendes ainda no nosso programa para mostrar como é que estão as ruas de São Luís hoje. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos conversar com Paulo Montanha a respeito das medidas que nós temos que tomar para poder viver mais algum tempo aqui nessa terra. Porque, olha, que eu estou conversando com gente, hoje eu conversava com gente de São João dos Patos, já Jalve Pereira, até a noite. Diz, rapaz, aqui ninguém consegue mais dormir.
Tá quente, viu?
Calor, quente, negócio pegando fogo. Parece que o inferno já está pestinho. Nesse período, quando eu morei em São João dos Patos, já estava chovendo, ó. Há muito tempo que aquela região sul começa a chover mais cedo. Aí depois é que a chuva vem subindo lá para cá, chega aqui em São Luís, ali já no finalzinho do ano, final de dezembro, início de janeiro, que é hora de intensificar as chuvas aqui. Faz é tempo que era para começar a chover naquela região, até agora nada. Então, ou a gente se conscientiza do nosso papel, ou então nós mesmos vamos estar destruindo o nosso planeta. Mas nós vamos conversar com Paulo Montanha depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e à infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.